Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a reforma política com os deputados Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, e Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Renato Molling, o senhor teria alguma... Será que a reforma política pontual seria uma maneira de contornar esses obstáculos, essa resistência dos parlamentares?
Eu acredito que, se não for possível fazer uma reforma ampla, total, mas alguns pontos, com certeza, eu acho que até existe um ambiente bastante favorável, né? Quanto à questão da lista, existe bastante polêmica. Agora, a unificação das eleições. Por que nós temos que fazer a reforma? A reforma para nós melhorarmos o Brasil, para nós melhorarmos o desempenho dos políticos e também para que os recursos públicos sejam melhor aplicados, né? Então, a unificação das eleições, com certeza, ela traria uma enorme... diminuição dos custos de campanha, né? Além disso, todos os repasses, convênios, seja com o Estado, seja com o governo municipal, começaria do zero e terminaria junto no quinto ano de administração. Não interromperia de dois em dois anos, como hoje interrompe. Então, tu corrige duas coisas: mais eficiência na aplicação dos recursos públicos, diminuição de recursos de campanha. Porque se nós não limitarmos, né, pode ser financiamento privado, pode ser financiamento de pessoa física, o Caixa 2 continua, que o grande problema hoje das campanhas não é o Caixa 2, onde é que são, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, a gente está vendo por aí todos os dias, né? Então, isso que nós temos que corrigir. Porque enquanto nós não melhorarmos esse sistema, a corrupção vai continuar. E toda vez que pode ser de qualquer município, de qualquer estado, um político se corromper, atinge todos os políticos. Isso tira a credibilidade de todos os políticos. Por mais honestos e justos que nós temos a grande maioria, mas uma boa parte que entra nesse esquema e normalmente no sentido de buscar recursos para ir para a eleição, para bancar o prefeito, para bancar o vereador. Então, é eleição demais e o custo é altíssimo. Então, nós temos que diminuir o custo, fixar limites, né? E as reformas possíveis, principalmente diminuindo os números de partidos, porque hoje, se tu não faz uma coligação, tu não te elege. E a coligação, às vezes, é com 10, 15 partidos, até que tu atende todo mundo, que não é só tu dar espaço, mas tu tem que atender, tem que dar dinheiro para a campanha. Então, tudo isso é custo. Tudo isso nós temos que diminuir. Nós temos que fazer com que tenha no máximo 5, 6 partidos e aí fazer com que o partido seja valorizado e fazer o dever de casa de fazer as reformas, como eu disse, é possível fazer o fim das coligações para o partido realmente se fortalecer e fazer a unificação das eleições, que eu tenho até uma PEC nesse sentido desde 2007, que eu fui prefeito 8 anos, e senti na pele a eleição de 2 em 2 anos, e em função disso nós apresentamos a PEC 160, que está tramitando, e se nós tivermos fazer um questionamento hoje, eu acho que os parlamentares, a maioria, gostaria que fosse feita a unificação. Só que tem alguns que querem colocar junto lista e a gente sabe que isso é muito difícil, lista somente por lista, é muito difícil de acontecer. Então sempre tem os interesses pessoais, interesses próprios, acima dos interesses do país.
Deputado Mauro Benevides, o senhor como é que vê a proposta de limitar a reeleição de deputados em 3 mandatos? E como vê a cláusula de desempenho em particular?
Olha, essas duas alternativas já foram aqui aventadas, já foram discutidas. Há uma pletora de proposições tramitando nas duas casas, no Senado e aqui na Câmara, mas até hoje não se chegou a um ponto de convergência que significasse a unanimidade de opiniões dos partidos. Eu recordo, e o Renato também, que o deputado Henrique Fontana despendeu um esforço extraordinário buscando sistemáticas de outros países, sistemática eleitoral de outros países. Foi o caso da lista pré-ordenada, inspirada na legislação belga. Aquilo parecia como uma grande saída para conter aquelas restrições à lista pré-ordenada. Ele dependeu da tribuna duas ou três vezes e o fez com brilho e clarividência, descortino, atributos que ele possui. Mas isso não vingou. Se chegou mesmo até a estabelecer uma data para a inclusão da matéria na ordem do dia. Mas isso não prosperou. Ele foi à tribuna, o Renato se lembra disso, fez uma dissertação ampla sobre aqueles pontos que ele havia sugerido. Alguns entenderam ajustáveis à realidade brasileira, outros entenderam como irrealizáveis as sugestões apresentadas, e nós continuamos nesse impasse. As proposições aí estão apresentadas à larga monta e até hoje não se tem realmente algo que possa significar uma unificação de pontos de vista a respeito dessa proposição.
E a portanto, imagem da chamada classe política cada vez mais deteriorada perante a opinião pública.
Perfeitamente. Então nós nos desgastamos porque não chegamos a unir uma opinião, um projeto, uma proposição que possa somar majoritariamente a preferência da Câmara e do Senado Federal, do Congresso como um todo. Então, enquanto não chegarmos a essa unanimidade, nós vamos encontrar sempre na apresentação de qualquer projeto aquele pedido de vista que vai identificar a falta de quórum e aí se esvai a nossa pretensão e a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional como um todo, quer dizer, o Congresso sofre essa restrição pela incapacidade dos seus integrantes de buscar uma fórmula para a qual possam convergir todas as preferências das diversas correntes políticas que se representam no Parlamento Nacional. Temos que partir para um trabalho sério. Esse que iniciou esse debate do financiamento público é um item que, nessa hora, é fundamental para legitimar os nossos mandatos. Se assim não o fizermos, haverá sempre a increpação de que nós nos favorecemos do poder econômico para alcançar a representatividade dos mandatos, quer de senador, quer de deputado.
E alguns se enriquecem ilicitamente com essas doações, algumas milionárias de grupos econômicos, que eles passam a defender, cujos interesses eles passam a defender aqui dentro, aqui no Congresso. Não é verdade?
Com certeza. Por isso eu digo, nós temos que diminuir o custo das campanhas. Né? Agora, para fazer a reforma, eu acredito que hoje a questão do legislativo é uma questão importante para o país. Nesse sentido, eu acredito que mesmo a base do governo, o governo também tem que se unir para que a reforma aconteça, né? Porque o governo, no momento que ele entra em campo, ele tem muita força. Agora tem que entrar para valer, né? Porque eu acredito que se houver a reforma, vai ser bom para o país, vai ser bom para o executivo, né? Agora, o que nós vemos muitas vezes...
E é bom para o Congresso.
Para o Congresso, exatamente. Né? Agora, o que nós vemos muitas vezes é disputa, né? De o executivo quer uma coisa, o legislativo é outra. Né? Eu acho que todas as reformas, elas têm condições de sair desde que haja uma sintonia e, principalmente, desde que o executivo, o governo, também queira que seja feito. Então, a reforma política, até a presidente Dilma, ela disse que é prioridade, né? Só que acho que já meio que encaminhou mal, querendo fazer um plebiscito.
É isso mesmo, plebiscito.
Porque no ano passado o Congresso todo se manifestou contra o plebiscito. E agora ela, acho que foi naquela euforia logo depois da campanha, lançou. Isso é muito ruim. Acho que tem que conversar e o governo e o legislativo buscar uma proposta, buscar uma solução. Se não conseguir fazer uma reforma ampla, se faz por pontos, assim como outras reformas também que são importantes para fazer, mas num primeiro momento eu acho que para resgatar a credibilidade dos políticos e da política do Congresso, nós temos que fazer a reforma política.
Entrando nesse tema do plebiscito sugerido pela presidente, até a formulação de uma consulta plebiscitária é difícil. Pelos itens. Você vai perguntar então ao eleitor, você é favorável à lista pré-ordenada? Aquele menos culto vai olhar para o seu semelhante para consultar o fulano ou Beltrano e não sabe o que é a lista pré-ordenada. Então esse tipo de consulta já se chegou até ao absurdo de convocar, e tem uns segmentos aí desejando isso, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma política. Isso é uma incongruência, porque a Constituinte, isso já foi reprisado por juristas renomados aqui no país, isso implica numa ruptura institucional. E nós não queremos mais nunca que o Brasil vivencie um momento de anormalidade.
Constituinte, com a ruptura institucional.
Não é com o juiz, né? Tanto assim que a presidente da República, mesmo tendo ao seu lado, naquele primeiro momento, o vice-presidente Michel Temer, constitucionalista, na eclosão daquele movimento de rua há 2 anos atrás, ela chegou naquele assodamento de dar uma solução, a mencionar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e logo depois ela se deparou com as restrições daqueles que a assessoravam de perto, dizendo que ela não entrasse nesse caminho porque ela conflitaria com o pensamento jurídico nacional. E aí nós estamos nessa expectativa de que, por iniciativa do Congresso, surjam essas alternativas que possam realmente, e o telespectador precisa saber isso, que permitam que nós cheguemos a nos eleger para representar o povo brasileiro dentro daquelas condições de normalidade, participação, sim, dentro dessa limitação da pessoa física, eliminada a pessoa jurídica. E a pessoa física também com um piso de remuneração, de participação, que engrandeça o sentimento cívico do povo brasileiro, que é o sentimento de participação.
O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado
Renato? O que nós temos que fazer, Tarcísio, é nos aproximar com o povo, né? Então, o voto distrital aproxima o parlamentar da sociedade. Como está hoje, tu tem que trabalhar para todo o Estado, ao mesmo tempo, tu não consegue atender, né? Tu vai para todos os lados e muitas vezes na região onde é que tu deveria estar, tu não consegue, e aí as pessoas te cobram, político muito distante, e ele quer que o político esteja perto. Então, eu acredito que esses pontos principais, a unificação das eleições e voto distrital misto, seria uma solução principalmente para baratear muito e muito as campanhas.
Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, e Renato Mollig, do PP do Rio Grande do Sul. Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.